Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, então, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal, na Rádio Cidade, começando por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, neste sábado, 14 de abril de 2018. Já vamos antecipando aqui que hoje à tarde, então, tem a primeira rodada do Campeonato Municipal de Bolãozinho e dentro de alguns minutos, né, a partir do meio-dia e meia, começa então o roteiro de ônibus. Então atenção à sociedade de damas e grupos de mulheres que vão participar do torneio de Bolãozinho, que será então na comunidade do quilômetro 12. 12h30 então o ônibus passando pela linha Becker, Lajado, Leão e São Pedro. Outro ônibus do roteiro Alto Alegre, linha Turvo e Barra da Fortuna. Outra linha então passando pelo Braço Forte, São Sebastião e Lajado Felisbino. E ainda outra linha saindo do bairro Fris, passando pelo bairro Isabel e bairro Verzeri, destino ao quilômetro 12, então a partir de agora do meio-dia e meio. No programa de hoje, então, também estaremos conversando com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares. Também estaremos entrevistando o engenheiro agrônomo Carlos Roberto Olszewski, da Imater Regional de Frederico Westphalen, falando sobre a palestra ministrada nessa semana sobre o Dia Mundial da Saúde, né, focando aí o uso excessivo de agrotóxicos e a influência aí na saúde humana. Estaremos também conversando com a secretária de Finanças do nosso município, Salete Betil Sala, falando sobre o Prefis e também já está disponível então as guias de pagamento do IPTU 2018. Antes das entrevistas, destacamos também a rodada do Campeonato Municipal de Bochas, que aconteceu ontem, sexta-feira à noite, né, em três canchas do nosso município. O grupo A então jogou na Afucotre, né? Participaram lá então as equipes do CTG Guardiões da Fronteira versus a equipe então do São Sebastião e São Pedro versus Linha Glória. A chave B então na Nossa Senhora da Saúde jogaram Nossa Senhora da Saúde da Outro Filho, Perpétuo Socorro versus São Marcos. E no Alto Alegre, o Alto Alegre enfrentou a equipe da Lagoa Bonita. Nessa chave C, folgou a equipe do CTG Sentinela da Fronteira. Na próxima sexta-feira, então, dia 20 de abril, a rodada da chave A ocorre em São Sebastião. São Sebastião versus São Pedro e CTG Guardiões da Fronteira versus Linha Glória. Chave B joga em Daltro Filho. Daltro Filho versus Perpétuo Socorro e Nossa Senhora da Saúde versus São Marcos. E a chave C joga em Lagoa Bonita. Lagoa Bonita versus CTG Sentinela da Fronteira. Então agora vamos conversar com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares, que vai trazer então várias informações sobre a nossa, aí para a nossa comunidade de portelense. Primeiramente, né, Valdir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, Chico, pessoal que participa do programa de hoje também. Nossa saudação aos ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, comunidade Tenente Portela, que acompanham a nossa programação todos os finais de semana aqui, que leva os avisos, os registros do Governo Municipal.
Valdir, alguns dias atrás teve uma reunião ocorrida lá na sede do Sintraf, né, com lideranças do setor, né, primário, da agricultura, né, prefeito Carbone, né, o vice-prefeito Valdir estiveram presentes para definir algumas ações aí de aplicação de alguns recursos que estão vindo para o município, né, alguns programas aí, através também da consulta popular. Então gostaria que o nosso ex-prefeito Valdir agora, nesse momento, esclarecesse aí mais, trouxesse detalhadamente as informações do que foi trabalhado naquela reunião lá.
Muito bem, Regis, nós até falamos no programa do sábado passado um pouco sobre dois programas que estão abertos às inscrições nos próximos dias para os agricultores interessados e que são recursos da consulta popular. E aí vale lembrar, né, que a nossa comunidade tem sido muito participativa quando do debate da consulta popular, nas votações.
Aquelas mobilizações,
Os recursos. Né, e o próprio município, o Conselho Municipal de Desenvolvimento, tem se preocupado. E nós temos trazido sempre, mesmo que os recursos da consulta popular a nível do Estado sejam pequenos, nós temos trazido recursos que são importantes. Então, do recurso de 2017, né, nós temos dois recursos contemplados para o município, né, um diz respeito à produção de leite, atividade aí que está passando por uma crise muito significativa, né, e que esse recurso vem ajudar. Então, eles são recursos do governo do Estado e do município, né? É um recurso bem significativo e diz respeito, então, à compra de adubos, né? Adubo químico e ureia, né, para os agricultores produtores de leite.
Né? Isso, melhoramento das pastagens, né?
Recuperação da pastagem. Uhum. Então, nós temos aí, para esse ano, Regis, né, um recurso que vai dar para atender 138 famílias. Isso já está no plano de trabalho, então não podemos mudar. Nós podemos ampliar mais de 138, mas não podemos reduzir, né, onde essas 138 famílias receberão, né, cada uma 6 sacos de adubo e 2 sacos de ureia para a recuperação então da sua pastagem. Isso foi definido também com os técnicos e com o aval do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que a gente agradece aí a presidente Ivete e todos que participaram da última reunião e das reuniões do Conselho, onde a administração tem prezado por ouvir as entidades, ouvir os conselheiros, em todos os conselhos, mas aqui no caso, Conselho de Desenvolvimento Rural, que nos ajudou a balizar. Então, cada família que for contemplada vai se beneficiar então com 6 sacos de adubo, 2 sacos de ureia para a recuperação da sua área de pastagem, que são então recursos da administração municipal, dos cofres do município e do governo do estado, através da consulta popular. E com relação a isso, Regis, nós temos um período de inscrição para esses agricultores. É através de um edital, ele é público, né, onde as pessoas poderão, então, se inscrever. Começando, então, as inscrições estarão abertas, Regis, a partir de quarta-feira da semana que vem, dia 18 de abril, e se estenderão, então, por 3 semanas, né, até o dia 9 de maio. Então, o pessoal não precisa correr tudo no dia 18, né? Mas dentro desse período de 3 semanas, de 18 de abril a 9 de maio, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural, frente à Brigada Militar, é o local de inscrição e o período de inscrição. Mas quem poderá participar, então, desse programa e ser beneficiado dos recursos? Os produtores que produzirem menos de 7 mil litros de leite por mês, né, na média do ano.
Né. Isso, os produtores, então, né?
Produtores médios. A gente conseguiu ampliar até o ano passado, foi produtores até 3 mil litros. Esse ano temos um recurso maior, a gente vai atingir outras faixas, né? E vamos chegar à faixa aí, produtores que produzem em média até 7 mil litros de leite por mês. Eles deverão, então, apresentar bloco de produtor, onde conste nos últimos 12 meses o mínimo 10 notas de venda de leite. Como o leite tem uma venda mensal, deveria ter as 12 notas. Mas nós estamos exigindo nos últimos 12 meses, não é no último ano, tá? Nos últimos 12 meses, contando de março para trás, né, ele tem que apresentar 10 notas de venda de produto, né, possuir pastagem, então, claro, para usar a adubação, deverá apresentar análise de solo, ou se não tiver análise de solo, então fazer análise de solo, porque é rápido e prático para fazer isso, e não estar em débito com o município. É outro critério, mesmo os critérios usados já no ano passado, certo, definido, né, pelo Conselho, né, quem está em débito não pode se beneficiar. Está em débito, né, pode dever, mas está em dia com as prestações. Quem tem alguma dívida já que vem se protelando, né, está inadimplente. Então, esse é o regramento. Né, a pessoa deve, né, produtores até 7 mil litros, né, apresentar então 10 notas nos últimos 12 meses, não estar em débito com o município e apresentar análise de solo.
Lá inscrições, daí, não é do buraco,
inscrições do 18 de abril a 9 de maio. Definição já dada também pelo Conselho. O outro, Regis, diz respeito a um programa de recuperação de solo, que é com, usando plantas recuperadoras no solo, que vai ser a aveia, ervilhaca e nabo forrageiro. Comprovadamente, essas três plantas, né, têm um papel importante na recuperação de solo. Né, e então, nós, também com recurso da consulta popular e recurso do município, vamos atender 110 famílias nesse programa. Né, e como estamos muito próximo da época, né, a gente está agilizando, inclusive, a licitação, as inscrições. Cada agricultor dessas 110 famílias beneficiadas receberão um kit de 160 kg de aveia, 40 kg de semente de ervilhaca e 16 kg de nabo forrageiro, que são tecnicamente possíveis de implantar, né, 2 hectares de área cada agricultor. Né. As inscrições também estarão abertas nesse mesmo período, né, de 18 de abril a 9 de maio, então começando na quarta-feira da semana que vem. Lembrando que os dois programas, né, o pessoal não precisa atropelar, vir no primeiro dia. Né, e para participar desse programa de recuperação de solo, que vai destinar as sementes de forrageiras, o agricultor deve possuir bloco de produtor rural, residir no meio rural, é um critério estabelecido pelo Conselho também, né, e estar inscrito no CAD único, apresentar análise de solo, né, e também não estar em débito. Então a gente muda um pouco as regras, porque no primeiro programa, né, do adubo, ele vai atender um produtor já estabilizado, que tem uma renda mensal, que tem uma atividade econômica, né, estruturada. Esse programa de recuperação de solos com sementes de plantas forrageiras, ele atende um outro produtor que produz alimentos, que não vende mensalmente um produto como o leite, mas que ele vende na feira, que ele produz para o consumo da família, que ele até vende leite, mas não vende, não tem uma regularidade na venda, né? Não tem lá as 10 notas de leite do último ano, enfim, para que...
Uma fonte permanente de...
Isso, receita, né? Então esse agricultor que não se beneficia, nesse caso do leite com o adubo e a ureia, ele poderá se beneficiar nesse outro programa para recuperação dessa área de terra dele. Então, é bem simples também.
Realmente, quem sabe implantar uma pastagem, né?
O que nós estamos pedindo aqui para ele, né, estabelecido como critério, é ter bloco de produtor, residir, a gente estabeleceu que é para contemplar aquela família que está lá no meio rural, né? Então, privilegiar ele.
Pequenos agricultores.
Está no CAD único, sabe? Não significa que ele tem que estar recebendo um benefício com o Bolsa Família, mas está inscrito lá como alguém de baixa renda, né? Que é isso que o CAD único apresenta. E a apresentação da análise de solo, então fazer uma análise de solo desta área e não estar em débito com o município. Então, esses dois programas, né, são importantes a partir de quarta-feira.
São dois grupos diferentes de agricultores, né, vai beneficiar mais produtores.
Mais gente. Né? Poderá, esporadicamente, alguma família se beneficiar dos dois recursos. Até pode, se ele se enquadrar, né, nos critérios que o programa estabelece. Né, nós vamos estar divulgando nas próximas semanas também essas informações. O pessoal tem se está em dúvida, eu me enquadro ou não num desses programas, né? Vem até a Secretaria de Desenvolvimento Rural, converse com a equipe lá e a gente vai passar. São regras bem claras, bem transparentes e que abre a oportunidade de todo mundo que se enquadrar, se inscrever. Então nós vamos estar divulgando mais informações desses programas
toda
também.
Semana, exatamente, até reforçando os convites, né,
Valdir? Isso aí.
O nosso vice-prefeito Valdir esteve também na capital, né, em Porto Alegre, né, cumprindo uma agenda importante lá para o nosso município, e também poderia nos trazer então aí como é que foi a agenda produtiva, com certeza, né, Valdir? Onde é que foram lá?
Foi uma agenda rápida, Regis, né? Chegou a semana que passou, né, atendendo umas agendas do município. Estivemos no Badesul, que é o banco, a agência de fomento do estado do Rio Grande do Sul, né, e que onde nós temos a solicitação de um recurso, né, que já foi aqui divulgado pelo prefeito, né, de R$1,5 milhão para compra de máquinas e equipamentos rodoviários para atender.
Depois estaremos no programa incluindo uma entrevista que o prefeito então, também vai falar sobre isso.
Lá era um ato coletivo, onde em torno de 40 municípios estavam participando, onde foi assinado então um protocolo né, dos municípios que estão se candidatando a esse recurso. Nós esperamos que com essa etapa, né, nós possamos nos próximos dias estar então acessando o recurso mesmo, que é o que interessa para todos nós.
A estruturação do nosso parque de
mas foi mais uma etapa da busca desse crédito, que vai ser muito importante para todos nós e que deve estar então um período curto aí sendo disponibilizado para esses municípios que solicitaram.
Excelente, né?
Boa muito notícia, a gente espera isso venha atender uma lacuna aí nossa que está com dificuldade, que é nossos acessos pelo interior, que vão ser melhorados com isso. Uma outra agenda que tivemos, né, foi na Secretaria do Desenvolvimento Rural, onde a gente esteve lá. Nós temos dois poços artesianos já assinado o convênio para perfurar aqui nas nossas comunidades do interior, que a gente foi lá solicitar o secretário Tarcísio Mineto, então a agilização dessas obras, e também junto a essa secretaria, onde funciona o Departamento de Assuntos Indígenas, né, também pleitear lá alguns recursos para a nossa comunidade indígena, especialmente sementes, né, de milho e feijão, buscando a implementação de lavouras para a produção de alimentos para essas famílias. Na Secretaria da Agricultura do Estado, estivemos gestionando sobre o SUSAF, né, que é o serviço de inspeção para as agroindústrias de produtos de origem animal, que o município está pleiteando já desde o ano passado,
né,
para nós poder
abrir o espaço, né, para nós
adequar as nossas agroindústrias à legislação do Estado e poder, no primeiro momento, vender para o Estado todo, que é importante buscar outros mercados, né? Então isso está bem encaminhado e a gente acredita que logo a gente vai ter, então estamos aguardando agora a visita dos técnicos da Secretaria de Agricultura.
Ótimo, boa notícia,
né? Também, né? Então, e gestionando outros recursos que são oriundos da Secretaria de Agricultura do Estado. Então foi uma agenda curta, um dia, mas a gente conseguiu fazer bastante, andar bastante e fazer lá vários contatos que são interessantes para a nossa comunidade.
Nosso vice-prefeito Valdir, né, nessa semana também tivemos aí um evento importante sobre alusivo ao Dia Mundial da Saúde, né? Tivemos aí o Carlos, né, engenheiro agrônomo da Imater, né, da região do Frederico, que esteve palestrando aí sobre a questão envolvendo agrotóxicos e tudo mais, né, questão da saúde, né. O vice-prefeito Valdir esteve participando da palestra, o prefeito Carmona também esteve, logo mais estaremos entrevistando o engenheiro agrônomo, mas o Valdir também pode dar, né, uma adiantada e uma resumida no assunto, né, que foi debatido lá e explicado para a comunidade que esteve presente. O auditório do Centro Cultural esteve quase cheio, né, para essa palestra aí.
Inicialmente, cumprimentar a Secretaria de Saúde do município pela preocupação de trazer esse tema para o debate, né, junto com a Emater, né, falar num evento de saúde sobre agrotóxicos. Parece que agrotóxicos tem a ver com agricultura somente, né, mas ele está muito ligado à qualidade de vida, à nossa saúde. E o que o engenheiro agrônomo Carlos Roberto trouxe ontem, o pessoal da Imater, com muita experiência, muitas informações, informações técnicas da pesquisa, de instituições credenciadas para falar sobre o assunto, né?
Dados reais, né?
É uma preocupação que existe a nível mundial, né? Isso não é uma coisa da nossa região, do nosso país, né? Mas o mundo todo está preocupado. A modernização da agricultura e o avanço tecnológico, né, das últimas décadas fez que avançasse junto o consumo de agrotóxicos, tanto que nós passamos uma triste marca do Brasil, desde 2008, o maior consumidor mundial de agrotóxicos, está em primeiro lugar no mundo. Isso é uma preocupação, não é uma colocação no ranking que nós gostaríamos de estar, né? Assim como o Rio Grande do Sul, né, está entre os estados brasileiros o que mais consome agrotóxico por habitante, né? Nós temos uma amarga marca aí de mais de 8 litros de agrotóxico por habitante no Rio Grande do Sul consumidos. Né? E isso aí, além de chegar ao meio ambiente, está chegando também aos trabalhadores que usam esses agrotóxicos lá na aplicação na lavoura, está chegando aos nossos alimentos que consumimos, né? E isso comprovadamente está aí, os dados não são nossos, não são da Emater, são da pesquisa, né? Então essa preocupação no dia de ontem, né, tinha lá muitos profissionais da saúde, pessoal da comunidade, das entidades, né? Eu acho que é um alerta e esse problema, né, tem que ser enfrentado e ele depende da ação de cada cidadão.
Conscientização.
Cada um de nós, né? Quer dizer, nós vamos ter que nos preocupar que temos que produzir alimentos mais limpos, né? Buscar métodos mais limpos. Consumidores têm que se preocupar, né, em buscar também por esses
fazer
produtos,
sua parte também, né? Todo, né? Cuidar.
Nós temos alternativas aí, né? Nós que estamos numa região de agricultura familiar, de pequenas propriedades, né? De nós estimular a produção de alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos.
Reduzido,
né?
Com...
Ou reduzir o máximo esse consumo. Existem tecnologias para isso, a gente sabe. Né? Temos que nos preocupar todo mundo, desde o produtor, né, até nós, o consumidor, de que isso é importante, porque desencadeia toda essa ação lá na saúde. Nós sabemos quanto hoje o nossa custo saúde, que está tendo a saúde pública, né, e que nós queremos qualidade de vida. Né? E qualidade de vida é ter saúde e qualidade, mas antes de nós estar lá gastando recurso para tratar, quem sabe nós poder trabalhar na prevenção.
E usar esse recurso para aproveitar mais a vida.
Quem sabe nós investir, né, numa produção de alimentos diferenciada, é possível, existe tecnologia para isso. E o que o Carlos trouxe ontem é essa preocupação. Quer dizer, se nós continuar despejando essa quantidade de veneno que estamos colocando, quer dizer, nós estamos contaminando. As pessoas que manipulam eles, que usam os produtos, nós vamos estar contaminando alimentos para quem produz e para quem consome aqui na cidade. E nós vamos estar, né, a questão do ar, da água aí, né, altamente comprometido. Então, essa nossa ação com relação ao meio ambiente, ela não diz também respeito, Regis, só aos agrotóxicos. É o lixo nosso que cada um de nós produz, onde é que nós estamos colocando isso, para onde está indo. Quer dizer, essa responsabilidade não é só do poder público, não é só das entidades. Ele é tão grande a preocupação que ele tem que ser da sociedade. O cidadão tem que estar comprometido em ajudar a mudar essa realidade. Então, o tema de ontem foi muito bom, muito interessante, é preocupante, mas sabe que dá para a gente fazer muitas ações individualmente, cada um lá na sua realidade, e ajudar a mudar todo esse quadro que está aí.
Tá certo, nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares. Obrigado pela sua participação nesse programa. Deixamos espaço ainda, algumas considerações, algumas informações mais importantes que tem a trazer nas comunidades. Fica à vontade.
Obrigado, Regis, a vocês, você e o Chico, que organizam esse espaço aqui semanalmente, né? E desejar uma boa tarde, uma boa semana a todos e até uma outra oportunidade.
E nós vamos conversar agora então com o engenheiro agrônomo Carlos Roberto Olszewski, que é da Emater de Frederico Westphalen, da Regional de Frederico Westphalen, esteve na última quarta-feira aqui em Trento Portela, num evento realizado pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Emater e a Administração Municipal, alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi no último dia 7 de abril. E o assunto abordado, então, na palestra foi, né, os efeitos do uso do agrotóxico na saúde, né, a demasiado uso, então, na agricultura, então, e os efeitos que ele causa, né, na saúde da população. Então, engenheiro Carlos, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos. Realmente, estivemos nessa palestra aí, apresentando alguns dados de pesquisa, de manifestações de órgãos públicos relacionados à saúde nacional e também dados de pesquisa que apontam, né, essa problemática do uso dos agrotóxicos, os efeitos. Manifestamos a pesquisa da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que apresenta já desde 2013 levantamento de dados de hortifruti grangeiros coletados nos 26 estados do Brasil, inclusive Rio Grande do Sul, onde aponta em média 30% dos alimentos hortifruti grangeiros com resíduos de agrotóxicos acima dosagens acima do resíduos acima do permitido ou produtos não registrados para aquela cultura. Então, são várias pesquisas demonstrando a presença de agrotóxicos, inclusive em alimentos industrializados. Então, nós temos que alertamos a população e também serve de alerta aos agricultores, aos técnicos, à liderança política para essa problemática do uso exagerado de agrotóxicos na nossa agricultura convencional. Nós temos que partir para tecnologias disponíveis como manejo integrado de pragas, própria agricultura orgânica, para garantir fornecimento de alimentos saudáveis à população. Então, alertamos isso e que a população precisa saber do que está acontecendo e também precisa se organizar, os próprios agricultores, e fornecer alimentos saudáveis, né? Acessíveis, produzidos aqui no local, né? Comentamos com a presença do vice-prefeito, o próprio prefeito no evento, a necessidade de termos programas de incentivo aí, em nível municipal, da produção de alimentos saudáveis, né? Já aqui em Portela, um município até que tem grupo de produtores que já produz, e isso é possível ampliar essa produção, fornecer para a população esses alimentos, né? Próprio a existência de tecnologias que a Emater trabalha, de manejo integrado de pragas, onde o agrotóxico, há técnicas que diminuem consideravelmente a aplicação de agrotóxicos, né? Controlando com eficiência as pragas e doenças. Nós temos que aplicar essas técnicas, os agricultores têm que atentar para essas técnicas existentes, acessível tanto via Emater quanto Embrapa, para nós, aos poucos, né, baixar custo de produção e poluir menos o meio ambiente, o solo, a água, que na verdade tanto o consumidor é afetado quanto os agricultores, né? Nós temos informações aqui do hospital, aqui do tratamento, que faz tratamento de câncer de Juí, que diz que a grande maioria das pessoas que estão tratando hoje, sofrendo de câncer e sendo tratada por hospital em Juí, é de agricultores, que na verdade são os primeiros a serem afetados. Então, nós temos que, a Emater está disponível, estamos trabalhando nessa área, e hoje nessa palestra, comemorando aí o Dia Mundial da Saúde, alertamos para os efeitos nocivos à saúde e a questão de tanto da água contaminada por agrotóxicos quanto alimentos consumidos aí, adquiridos em supermercados, né? Porque o programa Anvisa vem apontando já há vários anos a presença de 30% das amostras com resíduos de agrotóxicos acima do recomendado.
As técnicas de processamento de alimentos não estão conseguindo mais retirar essa contaminação. Então, devido ao excesso ou dosagem excessiva de aplicação de agrotóxicos, ou até mesmo, né, como o próprio o Carlos falou agora há pouco, alguns componentes que não são daqueles agrotóxicos conhecidos, tradicionais, enfim, estão sendo aplicados diferentes tipos de agrotóxicos, que não é aqueles que são permitidos, que são aconselháveis, ou que são, enfim. Há também essa proporção elevada de outras, né, de outros agrotóxicos a ser aplicados não só lavouras, mas, né, qualquer hortas, enfim, tudo mais, né, qualquer tipo de produção. Sim, agrícola, né?
Assim, a maior cultura hoje na nossa região, no Brasil todo, é a soja, né? Ocupa a maior área agrícola. Então, o maior volume de agrotóxico hoje é herbicida utilizado na cultura da soja, né? Depois vem os inseticidas, os fungicidas, né? Então, a contaminação é via ar, via água, via o próprio alimento, né? E há tecnologias disponíveis, né, salientando novamente, o manejo integrado de pragas, que reduz essa aplicação. Está disponível essa tecnologia para os agricultores. Nós temos a soja, por exemplo, da TMG Inox, chamada Inox, que tem geneticamente resistente ao fungo da ferrugem, que hoje é recomendado 5 aplicações, nós podemos ter 2 aplicações. Então, olha quanto diminui o volume de agrotóxico aplicado, diminuindo 3 aplicações e tendo eficiência no controle dessa doença da maior cultura da nossa região. Então, isso é um exemplo, mas tem manejos culturais, né, que nós utilizamos cobertura apalhada mesmo, que ajuda a controlar o inso, isso vai reduzir a aplicação de herbicidas, né? Então, são várias técnicas que os agricultores podem utilizar para diminuir a aplicação do agrotóxico, diminuindo então o risco de contaminação das suas famílias, primeiramente, né? E depois dos vizinhos, e diminuindo o custo de produção. Porque hoje nós vemos que a margem, cada vez mais, a margem de lucro diminui, e se tu utilizar tecnologias que diminuem o custo, você vai estar tendo vantagens no sistema de produção, agregando renda, maior renda. Então, eu acho que o caminho é por aí, né? E nós, em termos de hortifruti e granjeiros, também tem tecnologias disponíveis, o próprio manejo integrado de pragas, que diminui muito a produção de agrotóxicos ou defensivos, como alguns dizem, ou a própria produção orgânica, né? Que nós temos tecnologias de produção que não utiliza agrotóxico, que utiliza variedades resistentes, utiliza a adubação equilibrada, que a planta mesmo cria maior resistência, as pragas não vão atacar porque a planta está equilibrada nutricionalmente. Tem a questão de biodiversidade, põe várias espécies numa mesma área e as pragas, pela própria diferença de coloração das folhas, se atrapalha, não ataca aquele. Tu faz a irrigação, tu não deixa a planta ter estresse hídrico, ela não fica fraca por causada pela seca. Ela tá
semelhante ao comportamento do corpo humano, né?
Tu atende todos os fatores que evitam o estresse. Tu faz quebra-vento, né? Que daí a planta não vai sofrer com o vento frio, né? O vento que leva os fungos, os esporos para as lavouras, ele não, fazendo quebra-vento, tu vai evitar a vinda de esporos, de doenças fúngicas de fora da tua lavoura. Então são várias técnicas de manejo cultural que exige conhecimento dos agricultores e dos técnicos que trabalham com a produção orgânica ou produção agroecológica. Então exige mais conhecimento e esse que é o desafio daqueles agricultores que querem
propagar isso, né? É o trabalho que a Imater vem fazendo, né?
Produzir, assim, utilizar a tecnologia convencional, tu pega um pacote químico lá e aplica preventivo, sem que nós temos um grande problema hoje do grande volume de agrotóxicos, que havendo ou não havendo problema de doença ou de praga, está se aplicando os produtos inseticida com fungicida misturado, sem haver necessidade, né? De forma preventiva. O manejo integrado não, você vai monitorar a presença de praga, ela está no nível de dano que vai causar dano, de repente ela está presente, mas o nível de presença dela não causa dano econômico, então não é nem necessário aplicar. Então isso nós chamamos de monitoramento. O agricultor vai ter que ir para a lavoura, bater pano na soja, né? Ver se tem lagarto ou não tem, quantas tem. Bater lá na época do percevejo, né? Depois da floração, bater pano para ver se tem percevejo, que população está. O nível de controle do percevejo, por exemplo, em soja, é em média dos vários pontos de coleta numa lavoura. Um mínimo 6 a 8 pontos ou 9 pontos, dependendo do tamanho da lavoura, vai dar a média para controle e nível de controle é 2 percevejos de média por 9 batidas de pano. Deu menos que 2, você não aplica, não vai causar dano econômico uma população menor que 2, sabe? E essa informação que os produtores podem utilizar para o manejo integrado de pragas, fazendo com que diminua a aplicação de agrotóxicos nas suas lavouras, diminui o custo de produção e intoxicação da família, das águas e etc., do meio ambiente, né?
Então, preocupação tem que ser com o ser humano, né? Com todo o meio ambiente também, né? Porque às vezes é aquela solução imediata, mas que a longo prazo ela vai se tornar um grande problema, né? Como tem acontecido, né? Contaminação da água, do solo, de outras plantas, dos alimentos, e resulta aí, claro, em uma série de doenças. Há estudos, né, que mostram que o Rio Grande do Sul é um dos países com maior índice, estado, né? Aliás, dentro do nosso país, um dos estados com maior índice de contaminação, né? E de doenças causadas em virtude justamente disso, né? Do acesso de produtos químicos na produção de alimentos, né?
O Brasil já não é campeão do futebol, né? Mas na última Copa perdeu feio. Mas nós somos campeões já há 8 anos seguidos, campeões mundiais do uso, em termos de volume de agrotóxico utilizado.
Não é um título a ser comemorado, né?
Não é um título que nos deixa feliz, né? E o Rio Grande do Sul, isso com média de 5 litros por habitante, equivalente aos 5 litros de habitante do país. No Rio Grande do Sul, a média, última pesquisa, é 8,3 litros de agrotóxico por habitante. Então a nossa média do estado é muito maior que a média nacional. Então nós temos um problema sério no Rio Grande do Sul. Nós temos acho que temos que ter como objetivo, como meta, diminuir a aplicação do agrotóxico. E vai depender muito dos agricultores buscarem essas tecnologias que permitam essa condição. Não somente ir nas informações e nas recomendações dos vendedores, né?
É a solução fácil, né? Passa o veneno que resolve. Mas e aí, né? Então todo o processo é...
Eu acho que nós temos que ser mais responsáveis, tanto com as pessoas, com os próprios agricultores, né? com a população, com o meio ambiente, porque isso está gerando contaminação e afetando a saúde das pessoas.
Fica esse alerta, né? Esse recado principal, né? É a saúde das pessoas que está em jogo, né? Com essas ações aí.
Muitas doenças causam muito câncer, vários tipos de câncer, vários tipos de problemas advindos, né, do agrotóxico, né? O agrotóxico circula pelo ar, está presente na água, né? Está presente como resíduo nos alimentos, está presente em várias formas. Então, o próprio agricultor é o primeiro a ser contaminado.
E o que que tem nesses agrotóxicos aí? Tem produtos químicos que o nosso organismo não necessita, então ele não está acostumado, né? O nosso organismo não necessita de alguns agentes químicos e que fazem com que causam a morte de insetos e de plantas. E se é para causar a morte de algum ser vivo, né? Consequentemente, ele vai prejudicar a saúde do ser humano também.
É, nós temos aí, por exemplo, o herbicida 2,4-D, um herbicida altamente tóxico, classe 1, né? A dose letal, precisa uma concentração baixa desse herbicida para causar, prejudicar a saúde das pessoas, né? E está sendo largamente utilizado, com potencial de ser mais utilizado ainda com o lançamento futuro próximo aí da soja resistente ao glifosato. Então, a futuro aponta, com as novas tecnologias aí, o aumento do uso de agrotóxicos. Então, nós vamos ter que depender da consciência dos agricultores e de um manejo mais consciente para que utilizar técnicas que não utilize tanto esses agrotóxicos aí que tem grande potencial de contaminação. O próprio glifosato, que por muito tempo é faixa verde, classe 4, foi identificado como um pouco tóxico, hoje a pesquisa nos Estados Unidos e no mundo inteiro já comprovou que ele é altamente tóxico, né? Contamina a água, encontrado inclusive no leite materno aí das mães, em Mato Grosso, em vários, no Brasil e fora do Brasil, né? Esse herbicida que causa sérios problemas de alergia, problemas de câncer, vários problemas de saúde, que um produto que até pouco tempo era visto como inofensivo, provado cientificamente que ele é prejudicial sim à saúde.
É, são testes, né, que comprovam esses malefícios aí para a saúde. Bem, então falando, né, estamos focando o Dia Mundial da Saúde, que foi no dia 7 de abril, e por isso foi trazido então esse tema para ser debatido em Trento Portela na última quarta-feira, então, parceria da Secretaria Municipal de Saúde, Administração Municipal e Emater. Então, obrigado ao engenheiro agrônomo Carlos Roberto Olchevics, que trouxe, então, essa mensagem para nós, deixa então, um espaço à disposição para deixar seu recado final aí.
É, só cumprimentar aí os organizadores do evento, né? Mas teve uma grande participação, a Emater Municipal, a Secretaria Municipal da Saúde, mostrou assim que as lideranças políticas da administração estão preocupadas, né? Os agentes de saúde presentes, né? Acho que estão fazendo um bom trabalho e o nosso chamamento é para que continuem esse trabalho, né? Organizando os produtores aqui do município, desenvolvendo a produção orgânica de alimentos, oferecer para a população local aqui de Trino Portela produtos, alimentos saudáveis. E tem produtores, agricultores já envolvidos na produção, acho que tem uma grande possibilidade aqui com uma mobilização da própria administração, da própria matéria, das próprias as pessoas aqui da comunidade, de evoluir essa produção e servir inclusive de modelo para outros municípios da região.
Tá certo, muito obrigado ao engenheiro agrônomo Carlos Roberto Olchevski, engenheiro agrônomo então da Emater Regional de Frederico Westphalen, que esteve então essa semana palestrando aqui sobre os efeitos do agrotóxico na saúde e também sobre produção orgânica, alusiva ao Dia Mundial da Saúde.
Vamos então conversar com a secretária de Finanças do nosso município, Salete Betinho Sala. Salete, obrigado pela disponibilidade do seu tempo aí. Vamos conversar então sobre a questão financeira do nosso município, sobre os programas e a forma de captação de recursos, né? Principalmente o Prefis e o IPTU. Então, bem-vinda.
Obrigado, Regis, e obrigado a todos que nos acompanham nesse momento, então.
Prefis, né, que era o programa aquele de recuperação fiscal que encerrou, então, no último dia 30 de março, né?
Isso.
Como foi o resultado
disso? Isso. O Prefis, então, foi o programa de recuperação fiscal que o município instituiu através da Lei 2472, que vigorou de 15 de janeiro a 30 de março. Na verdade, até 29, que 30 foi Sexta-feira Santa, então foi até o dia 29. A gente teve sucesso na nossa empreitada de fazer essa arrecadação. A gente pôde parcelar 18% da nossa dívida ativa, né? Que isso soma hoje R$850 mil que foram renegociados, parcelados. Alguns pagaram na totalidade, que tiveram então 100% da multa de juros excluídos, e os demais parcelaram de 3 a 24
sem
vezes.
Sem as multas, né?
É, daí um percentual diferenciado de desconto. Nós tivemos, então, arrecadamos de entradas e de pagamentos totais de alguns, nós arrecadamos R$85 mil, que são recursos livres.
10% do que foi
isso,
negociado.
Do que foi negociado. Então, assim, para nós, assim, foi bem satisfatório, porque a gente tinha uma média dos prefis anteriores, em média, de 10% da dívida renegociada. A gente conseguiu, então, numa soma de esforços de todos que estavam empenhados, o setor de tributos e nós aqui também, todo mundo,
divulgação,
bastante divulgado, e as pessoas tiveram conhecimento, então elas vieram atrás. E a gente teve, assim, um resultado muito bom, né? 18%, então 8% a mais, quase o dobro.
Últimas campanhas, né? E isso foi nessa gestão e possivelmente daqui 5, 6 anos terá uma...
Hoje o prefeito nos diz que na gestão dele, então, seria essa a renegociação que ele fará, né? Salvo, mude de ideia mais pra frente. Mas então, quem sabe no próximo, na próxima gestão, o outro próximo prefeito também faça. Mas assim, ó, é difícil, a gente divulgou bastante, pediu que as pessoas viessem e de fato vieram.
E tem essas questões também que quem tem dívida pendente ainda não reside mais dentro.
É,
o acesso, né?
Isso, e muitos débitos assim que as pessoas nem sabem que estão devendo porque deixaram alguma coisinha para trás, isso gera, né, um bombo de neve, porque quando tu vê dá um valor grande e se surpreende quando recebem a notificação, né? Então, isso a gente divulgou bastante para que viessem ver e vieram, né? 368 pessoas vieram renegociar suas dívidas com o município. Para nós, isso é um resultado muito bom.
Muito bem. E falando nisso, está lançado, então, as guias de recolhimento do IPTU.
IPTU 2018. Então, agora mudamos de assunto. Vamos para aquilo que é corrente. IPTU 2018, vencendo a primeira cota no dia 10 de maio, com 10% de desconto, ou parcelado em 6 vezes.
Ambos vencimentos.
No parcelamento, a primeira também vence dia 10 de maio. O que nós temos de diferente este ano? A gente quis, assim, num esforço de tentar facilitar para as pessoas que precisam pagar o IPTU, porque a gente teve problemas ano passado, que foi só na lotérica. Então, esse ano a gente vai ter várias coisas diferentes. O carnê não vai mais estar impresso aqui à disposição, porque a gente já imprimiu carnês e ficou 40% deles aqui, então, porque as pessoas, quando imprimir, as pessoas não vêm retirar, né? Todo um problema que a gente teve, que a gente optou, então, por esse ano começar a fazer diferente. Então, a partir desse ano, a impressão da guia, ela se dará pela internet, né? Qualquer cidadão que tenha um imóvel no nome pode entrar no site da prefeitura, lá tem um linkzinho IPTU 2008,
sacado, né?
Que ele pode clicar lá e vai ser encaminhado direto para a página do IPTU, em que ele só coloca o CPF do titular do imóvel e que ali ele vai poder optar entre imprimir a guia única, cota única, ou fazer o parcelamento ou pagar a primeira cota.
Pode imprimir só a primeira guia, pode imprimir todas as guias,
pode,
se for parcelado, né? Já fizemos os testes,
isso.
Está tudo ok, né?
A gente passou o dia de ontem, assim, bastante preocupado com isso, porque a gente ia divulgar que já estava no site, então a gente precisava que aquilo funcionasse, e a gente tentou, então, resolver todos os problemas, acho que está tudo ok, mas assim, a gente também não é livre de ocorrer algum problema que a gente possa, no caminho, resolver. Mas quem tiver dificuldade, então mais outra coisa. Então, imprime ali, quem tem condição, acessa a internet, vai ali...
Tem aplicativo no celular, aqui. Celular.
Já sabe que pode fazer tudo isso. Mas a gente sabe que as pessoas querem ter um documento para dizer que pagaram, então imprima a guia e paguem no banco. Outra coisa, então, pagar em banco. Ano passado, a gente fez um convênio com a Caixa, e o pagamento era na lotérica. A gente enfrentou bastante problema porque teve nos últimos dias fila na lotérica. O que que a gente pensou então? Pensando então em modernizar toda a estrutura, em automatizar os recebimentos da nossa arrecadação para que fosse facilitado para o contribuinte pudesse pagar nos demais bancos e agentes credenciados, a gente firmou convênio então este ano com a Caixa Econômica Federal, então, em todos os canais da Caixa, que é o guichê de dentro da agência, os autoatendimentos ali fora, internet banking e a lotérica. Na Caixa pode pagar em qualquer um.
A Caixa Econômica está bem facilitada.
É, pode pagar em qualquer um desses canais. Pode pagar também no Banrisul, também em todos os canais. Caixa, guichê do Caixa, internet banking, terminais de autoatendimento e correspondentes credenciados do Banrisul.
Banco Sim, né?
Que é o... Isso, okay. É, que também pode pagar ali. A gente está finalizando também o convênio com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um pouco mais demorado, então...
E aí vai pagar no correio também, né?
Eu não sei quais os canais. O Banco do Brasil, eu acho que ele optou só pelos canais de autoatendimento e internet. Me parece que o Bradesco com o correio, ele não vai usar essa funcionalidade com o IPTU. Porque para nós dificulta muito o retorno da informação, né? Então, assim, hoje nós temos dois bancos credenciados, que é o Banrisul, a Caixa, que pode pagar na lotérica também. Estamos finalizando o convênio com o Banco do Brasil. Ainda não está finalizado, porque o Banco do Brasil demora um pouco mais, porque vai...
O processo de cada
isso.
Uma
das... É. Das... Isso. A gente quer chamar a atenção das pessoas que, como nós temos agora, o que tu imprime no site é uma guia de arrecadação com código Febraban. Quer dizer, tu vai... Hoje, no banco, ele recebe, em qualquer banco. Mas nós estamos frisando que só vem retorno de informação para nós quem pagar nos bancos que nós estamos conveniados. Se for pagar no Sicredi, se for pagar no outro banco que nós não temos esse convênio, tu vai pagar. Mas nós aqui, Poder Público, não vamos receber o retorno da informação de que houve esse pagamento. Então, por isso que a gente... frisa bastante, tem que pagar nos bancos que nós conveniamos. Isso.
E representantes, né?
É, e mais tarde no Banco do Brasil, que é onde a gente, esses canais, a gente vai poder ter o retorno da informação.
Certo.
Porque a gente já teve problemas de pessoas que pegaram a guia, saíram daqui, foram lá, pagaram e não entrou o pagamento. Esse tipo de problema a gente quer evitar. Não quer pagar em nenhum desses canais, não tem... Excepcionalmente, a tesouraria vai receber também quando é um problema assim que tu vê que também não pode ir em banco ou que não tem condição. A tesouraria vai receber, mas muito raramente. A gente quer evitar o trânsito de muitos valores também na nossa tesouraria, né? Tudo que entra informatizado, tu tem documento para provar que aquilo foi pago. Então, é muito melhor para a gente dar conta também aqui de dizer para o contribuinte que ele hoje não deve ou que está em aberto esse pagamento ou aquilo.
Certo, correto. Muito bem, então. 10% de desconto, pagamento à vista.
Isso, né? 10% até dia 10 de maio. As outras parcelas vencem, então, cada dia 10. Dia 10 de maio, dia 10 de junho, dia 10 de julho e assim sucessivamente.
6 parcelas.
Isso.
Certo, Salete emitiu sala, secretário de Finanças da Prefeitura de Portela, pelas informações sobre o IPTU 2018.
Isso, obrigado a todos e estamos aqui à disposição para qualquer informação também.
E agora nós temos um convite muito especial para toda a nossa comunidade portelense, né? A PAI Trem de Portela estará realizando um grande espetáculo neste meio de semana e vamos então deixar aí para a PAI fazer esse convite para vocês.
Boa tarde a todos os ouvintes. É com alegria que a PAI de Tenente Portela convida a população em geral para prestigiar o espetáculo Saltimbancos. Será no dia 18, às 7h30, 19h30, no Clube Recreativo Comercial. Os ingressos estão sendo comercializados na PAI com os funcionários, no valor de R$ 5,00 para adultos e R$ 2,00 para crianças até 10 anos de idade. Este teatro está sendo desenvolvido pela escola desde o ano de 2017, através de um projeto do Banco do Brasil. Com esse recurso, a escola adquiriu materiais como figurino, som, luzes e muito mais. O musical Saltimbancos tem 1 hora de duração e conta a história de 4 animais, o jumento, o cachorro, a galinha e a gata, que estavam cansados de viver a vida na fazenda e só trabalhar. E resolveram mudar-se para a cidade grande. Lá eles viraram músicos e viveram muitas aventuras. Para saber um pouquinho mais dessa história muito divertida, esperamos todos no dia 18 à noite. Na produção do teatro estão envolvidos a direção da escola, os professores, técnicos, funcionários e 22 alunos. Esperamos toda a comunidade para prestigiar esse lindo evento. Até dia 18.
E antes de encerrarmos, então, né, vamos reforçar mais uma vez o convite feito pela PAI nesta próxima quarta-feira, 18 de abril, então, às 19h30, grande espetáculo Saltimbancos do grupo teatral Bela Arte da PAI. Valor, então, do ingresso R$5 adulto, R$2 para as crianças. E hoje à tarde, então, também temos a rodada do Bolãozinho, Campeonato Municipal de Bolãozinho, né, na comunidade do quilômetro 12. E assim, então, encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal de Três Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, Assessoria de Comunicação de Ricardo Dresler Chico. A apresentação foi de Regis Carniel. Voltamos então no próximo sábado ao meio-dia e 20 pela Rádio Cidade e pela Rádio Municipal com mais um programa da Prefeitura Municipal de Três Portela, Trabalho e Desenvolvimento. A todos então uma ótima tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.